This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
A partir de agora, você está na companhia de Edson Castro, o seu melhor amigo na internet. E hoje eu estou aqui com a querida Carol Tchilkian. Ela é pesquisadora de amor e relações, psicanalista, colunista da rádio CBN, revista Glamour e Mida Bem-Estar, e tem um canal no YouTube chamado Amores Possíveis. Além disso, ela é professora de cursos de pós-graduação na Unisal e hoje a gente vai falar sobre amor, relacionamentos e outras dores. Tudo bom, Carol?
Tudo ótimo,
Seja bem-vinda. Acertei no currículo, não errei nada?
Acertou totalmente. Olha, além de canal de YouTube, também tem podcast do Amores Possíveis, então é praticamente um broadcasting do amor.
Impossível não encontrar a Carol aí quando você quiser falar sobre relacionamento. Mas antes da gente continuar nessa conversa, eu quero deixar alguns recadinhos pra vocês. Primeiro recado que eu quero dar pra vocês é pedir pra vocês deixarem o seu like, que o seu like fortalece muito o nosso trabalho por aqui. Então, se você quiser fazer com que esse podcast continue crescendo, continue expandindo, ou que essa conversa daqui chegue em outras pessoas, ajude a gente. Compartilhe esse episódio daqui com seus amigos em grupos do WhatsApp e Telegram. E se você está ouvindo esse podcast daqui nas plataformas de áudio, gostaria de pedir a sua avaliação, tanto no Spotify como nas plataformas Apple. Dá pra você deixar a sua avaliação ali clicando em 3 pontinhos no Spotify ou na Apple, você indo ali no resumo do podcast, que você vai encontrar a gente ali e vai poder deixar uma avaliação ali de gloriosas 5 estrelas. E temos novidades, hein? Léo Sui, Débora... Estamos no top 10 Sociedade e Cultura do Spotify. Seguimos aí subindo nos charts. Aqui um sucesso mais meteórico que a Anitta. Será que 2024 é o nosso ano? Então, por favor, ajude a gente aqui, porque a força de vocês ajuda demais. E vou deixar aqui também a nossa perguntinha desse episódio daqui, pra não esquecer, hein, Débora? Qual que é o seu maior medo na hora de se relacionar com alguém? Deixa o comentário aqui que eu quero saber. Então, curte, compartilha, like, se inscreve, é isso? Fechado? Tamo bem? Então, bora pro nosso podcast. Eu queria entender um pouco, Carol. Por que que você acha que a gente tá vivendo esse momento de crise tão grande dentro das relações? Porque, de um lado, a gente vê as minas reclamando dos caras... Então, todas essas questões que a gente teve aí com a onda do feminismo que veio junto com a internet, de posicionamento, de tem que fazer, não tem que fazer, bibi, blá, 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 blá. E do outro lado, a gente vê também os caras reclamando das minas, que a gente vê com esses movimentos que têm surgido, bibi, blá, blá, blá. Parece que nessa era da comunicação, nesse momento que era pra gente estar tão conectado, conversando com as redes sociais, parece que a gente desconectou. O que que tá acontecendo?
Eu vejo que a gente se diz mais exigente, mas a gente está mais intransigente. E aí tem algumas coisas que explicam esse comportamento, né? O primeiro deles é que a gente está ficando mais fóbico nas relações. Hoje, não só a gente está mais conectado na comunicação, como a gente tem mais controle de muitas coisas na vida. Então, você quer maratonar 8 episódios de uma série, você assiste on demand. Você pediu uma coisa da China, você traqueia na Amazon até ela chegar na tua casa. Você tem diabetes, seu aplicativo do celular te mostra a sua insulina real time. Logo, a gente está tendo menos habilidade para lidar com o imponderável. E toda relação pessoal é imponderável. Você não controla que horas a pessoa vai responder, você não controla a pergunta que você vai me fazer. E como a gente está controlando mais coisas, a gente está lidando com muito menos habilidade com o não saber, com o ao vivo. Isso a gente vê muito nos jovens. Então, na nossa época, você queria ligar para um amigo, você liga na casa, atende o pai, a mãe, o irmão, você tem que puxar a conversa. Hoje em dia, toda a conversa é intermediada por uma mensagem. Às vezes é um audião, mas o áudio, você escuta na velocidade 2, você manda para amiga no grupo de WhatsApp e pergunta o que será que ele quis falar. Então, você já cria toda uma interpretação antes de conversar com a pessoa. Esse o que, é que ele quis falar também leva para um outro ponto, que é a gente quer entender mais e está se permitindo sentir menos. Então, assim, onde é que isso vai dar? Isso, você quer namorar ou não quer namorar? É, significa que você está me enrolando ou não está me enrolando? E aí, a gente sempre busca o pior. Porque a gente está vivendo num tempo que a gente está vivendo um estado de estresse pós-traumático crônico. Muito também alimentado pelos efeitos da pandemia. E quando a gente está num efeito de estresse pós-traumático, a gente fica num modo que a neurociência chama de luta ou fuga. Uhum. Que quando a gente estava lá na época das cavernas, você via um vulto, tinha que correr, porque um leão ia te pegar. O que, que acontece quando você está nesse modo da luta ou fuga? O seu cortisol, que é o hormônio do estresse, sobe. O sangue vem para as extremidades. Então, ele circula menos no cérebro e na digestão. Aí, às vezes, você também, né, tá com uma gastrite, que o cara não ligou, dá uma palpitação, do tipo, meu Deus do céu, tá digitando, parou, o que que tá acontecendo? E nesse lugar, você tá sempre buscando perigo. Então, porque lá atrás, se você não tivesse atento ao perigo, você morria. O problema é que agora esse perigo real não necessariamente tá acontecendo, só que a gente tá treinando o nosso olhar para ler indícios de sacanagem do outro. Então, tá vendo? Tá me enrolando. Aposto que tá saindo com outra mulher. Ah, ela é interesseira. E as pessoas não querem ser felizes, elas querem ter razão. E aí elas começam a operar no viés de confirmação, que é, eu busco indícios para provar que a minha hipótese tá certa, que é, ninguém quer nada com nada. E aí a gente chega numa terceira camada, que a gente tava falando até antes de começar a gravar, que é, a dor de uma pessoa alimenta a outra. Nada conecta tanto as pessoas quanto falar mal de alguém junto. A gente aprendeu isso na escola. Principalmente as mulheres são socializadas através da fofoca. Então, você começa a fazer amizade falando mal da outra menina. E aí, você junta a sua dor de amor com a dor da amiga, com a dor que você viu do barraco da Shakira. E começa esse eco de nenhum homem presta. Outro dia, eu tenho alguns cursos e eu faço grupos de terapia com as alunas. E uma delas chegou toda feliz falando, conheci um cara legal e a gente tá se dando super bem e a coisa tá fluindo e essa semana eu vou conhecer os pais dele. E as outras assim, cuidado, hein? Isso pode ser love bombing. E se você não tá muito centrada, você começa a achar, será? Será que o cara é carente? Será? Então, a gente tá perdido porque tentando cuidar umas das outras ou uns dos outros, a gente tá sempre achando que o outro vai sacanear a gente. E acho que também tem um outro ponto que eu bato muito no canal, é a gente espera uma coerência das pessoas que não existe. O Eric Fromm, que é um psicanalista que eu adoro e cito muito, ele fala que a gente usa uma lógica aristotélica. Então, você é A ou B. Então, é isso. Ou você quer namorar ou não quer. Ou você responde rápido ou tá me enrolando. E as pessoas são A e B. A gente tem que ter uma lógica mais oriental. E no primeiro momento onde esse padrão se quebra, você já acha que a história tá desandando. Só que as coisas não são sobre você. Às vezes a pessoa desmarcou o jantar porque ela não tá num dia legal. É, porque ela tem que resolver um problema com o filho. E a gente não tá lidando com isso. Então, qualquer frustração, a gente lê como decepção. E aí tá ficando muito difícil.
Acho muito engraçada essa questão do love bombing. Porque acho que ela sintetiza muito bem uma questão do momento que a gente vive, que é essa questão analítica de tudo, né? Tudo tem um nome, uma causa, um porquê. Então, às vezes, você tá quase sendo analisado numa relação que você, tipo, não liguei porque, mano,
não sei porquê.
Eu tava ocupado, né? Eu tava lavando louça, ou fiquei cansado, ou tava com meus amigos e, pô, ou fui viajar. Às vezes tem um... A gente precisa estar tão analítico, né? E às vezes não tem uma coisa que é, tipo, muito vivida, né? Acho que é muito louco, né? O quanto uma coisa que era menos corrida anos atrás, e a gente tinha menos essa, talvez, essa ansiedade da nossa geração, e hoje ela precisa ser muito clara, né? Ah, então isso é isso, ou isso é isso, ou isso é isso. E antes a gente tinha até um sentimento do, ah, tô saindo e tô vendo no que vai dar, né?
É, e daí, até falando de gerações, tinha aquela frase de vó que você precisa de 1 quilo de sal para conhecer alguém, que é, você vai pondo sal aos pouquinhos. E eu vejo como a gente é incoerente. Saiu agora, no fim de 2023, uma pesquisa do Bumble, que é um aplicativo de relacionamento, sobre tendências para o amor 2024. E uma delas é, as pessoas querem intimidade emocional.
Eu trouxe essa pesquisa aqui.
E não é uma... Eu acho uma loucura, porque assim, você quer intimidade emocional, mas você tá dando tempo pra intimidade emocional acontecer? Porque elas querem intimidade emocional no primeiro date.
Aqui, ó. É uma pesquisa do Bumble, que eu acho que mais de 1/3 das pessoas entrevistadas, 36%, elas acreditam que a intimidade emocional é mais importante do que o sexo.
Exatamente.
Só que qual que você faz primeiro, né?
É, e assim, a intimidade emocional, mesmo que você não faça o sexo antes... Precisa de um tempo, de qualidade, precisa de silêncio. Só que a gente tá numa sociedade tão performática que você vai no encontro e aí você já stalkeou a pessoa. Então, eu vou vestir aqui, ó, vim de verde, porque eu sei que ele também gosta de verde. Então, já tem aqui uma conexão. Aí eu vou falar sobre o fliperama, porque eu já vi que no cenário tem. Então, eu vou tentando acertar. Você tá falando, eu já tô pensando como eu posso conectar, ao invés de... Só estar com as pessoas. A intimidade acontece isso no tempo, no ir ficando, no fazer atividade juntos, nos silêncios. Eu sinto, eu brinco que as pessoas estão saindo dos amores nos trailers. Então, assim, um dia, 2 dias, o segundo encontro não foi legal, você fala, ah, quer saber? Vou ficar em casa. Tudo bem, você não precisa estar com alguém só para ocupar seu tempo, mas cobrar do outro que todo encontro seja incrível... É muito cruel com a pessoa e com você, porque se você cobra do outro, você também acha que ele tá te avaliando assim. E aí você vai estar sempre num palco dos solteiros Got Talent, que você tem 30 segundos pra arrasar, e não vai estar sendo você.
Eu tava conversando com o Marcos Lacerda, da última
eu
vez.
Amo ele.
Maravilhoso, beijo Marcos.
Beijo,
saudades.
Marcos.
E a gente tava falando um pouquinho sobre WhatsApp e aplicativos de relacionamento. Porque a gente vive uma parada agora... Que antes a gente tinha que conversar. E a coisa das conversas é que a conversa, você, ela é fluida. Você fala, eu tenho a intenção, eu tenho o sentimento e tudo mais. E você pontuou uma coisa que é muito pertinente, que é essa coisa da troca que a gente tem, né? Então hoje eu mando uma mensagem pra você, mas mando pra um amigo, falo, mandei isso daqui, ela me respondeu isso, o que eu falo? Ou troco o áudio, ou troco aquilo. E hoje os nossos relacionamentos, eles estão cada vez mais intermediados. Tanto por aplicativos, como pelo smartphone, pelas plataformas. A gente vai se relacionar nos aplicativos. Então, a gente trocou a famosa mesa de bar pelo Tinder, Bumble, Happn, Grindr, qualquer que seja o aplicativo que as pessoas estejam usando. Como é que eu faço para me relacionar na era dos aplicativos?
Vai para o ao vivo o mais rápido que você puder. Claro, com um grande disclaimer, até ontem saiu uma matéria no UOL falando que 96% dos sequestros... tem acontecido via aplicativo de relacionamento. Então, antes de marcar um encontro ao vivo, marque num lugar público, onde você se sinta segura, avise pessoas para onde você está, peça as redes da pessoa, conheça ela minimamente. Então, acho que é importante pensar na segurança.
Sabe o que eu acho muito doido? A gente dá muito conselho de aplicativo para mina, porque a gente sabe de todos os casos que tem... De abuso, assédio e tudo mais. Mas a grande maioria das vítimas de sequestro...
São homens.
São homens.
Total. Sabe
isso
por quê?
Isso mostra muito como os caras estão alienados e como eles estão à vontade de fazer loucura, né?
Porque eu acho que as mulheres já se sentem menos confortáveis de ir pra casa de alguém que elas não conhecem. E que, como acontece normalmente esses assaltos, os caras fingem que são uma mulher, convidam o cara do aplicativo pra casa e daí não é a casa, é um assalto. Então, você, mesmo que for homem, marca num bar. Depois, se rolar a química, você vai pra sua casa, vai pra casa da mulher. Mas é muito importante a gente levar pro ao vivo. Durante a pandemia, eu fiz uma pesquisa com todos os brasileiros pra entender... Brasileiros solteiros, pra entender como os solteiros estavam se virando no isolamento e na paquera. E o que a gente percebeu é que a paquera não se sustenta só no digital. Porque é difícil, e essa é a grande reclamação das pessoas no papo de app, né? Ah, o papo não aprofunda. Mas se você também ficar lá, ah, bom dia, ah, boa noite, ah, como foi seu dia? Dá preguiça de responder isso para sua melhor amiga, que dirá para uma pessoa que você acabou de conhecer. No aplicativo também tem um outro problema que é, não necessariamente você tá online na mesma hora que a pessoa tá online no app. Então, ela demora muito para responder porque ela não tá online. Então, o que eu diria é, viu que minimamente tem uma conexão, vai pro WhatsApp e já marca um café, um cinema, uma volta de bicicleta no parque. Porque a gente precisa desse ao vivo para ir criando a intimidade. E aí tem uma outra coisa que eu acho interessante fazer, que é falar sobre coisas e não falar sobre a gente. Porque muitas vezes você quer tanto impressionar que ou você fica lá como se você estivesse num RH, contando, porque eu viajei para Itália e porque eu estudei não sei aonde, eu trabalho nessa empresa que é muito chique. Ou você fica sendo RH entrevistando alguém. Tem irmãos? Você se dá bem com a sua mãe? Quer ter filhos? Falar do filme que você viu essa semana diz muito mais sobre você do que você falar se você tem irmãos ou não. E isso gera gancho para você continuar falando, porque daí eu vou te dizer que eu assisti o Priscila da Sofia Coppola e fiquei totalmente tomada e vou explicar por quê. E aí eu já posso te perguntar, você gosta dos filmes da Sofia Coppola? Não vi muitos. De quem que você gosta? Daí você vai falar um cineasta X.
Zack Snyder.
Daí você pode virar, depois de 3 dias, olha, vi no Netflix que tem um filme do Zack Snyder. Qual eu devo assistir? E isso vira o gancho do papo. Então, falem sobre coisas. Ah, li essa matéria, ouvi essa música, lembrei de você. Isso é um jeito de fazer a manutenção que é boa e que vai criando outras camadas. E aí, no programa ao vivo, fazer coisas conecta mais do que falar sobre coisas. Então... Às vezes, chamar a pessoa para um programa que pode ser um mico, do tipo, olha, tô mudando de apartamento, topa antes do bar ir comigo na casa e construção, porque eu preciso comprar o rejunte.
O melhor passeio de todos, Carol, tá maluco.
Posso falar? Ó, as pessoas... Tem na pesquisa do Bumble, hein? Eu sempre chamo, amo hot yoga e adoro spinning. E eu já chamei vários caras para date fitness. Levava no hot yoga e daí depois ia almoçar, tomava vinho. E as pessoas falavam, você é maluca. E tem na pesquisa que dates com esporte são tendência.
Ah, não?
Porque você coloca a pessoa no mesmo estado presente. Você tá fazendo alguma coisa que vai gerar um assunto, é isso. No hot yoga, você tá suando, pingando. Você não tá lá fazendo a linda. Você vai falar sobre o assunto depois. Você corregula o estado, o batimento cardíaco, a respiração. Isso conecta mais. Então, assim, vai andar de bicicleta, vai fazer um esporte, chama pra cozinhar, fazer... Daí é isso, você não precisa ficar pensando em mil temas pra conversar com a pessoa. Vocês começam a ter um repertório de história junta, sabe? Ah, é aquele dia que a gente tentou fazer um carbonara, deu tudo errado. Agora peguei uma outra receita, vamos fazer o da panelinha. Pode ser mais interessante do que só querer ficar num date palestrinha.
Uma coisa que eu sinto dos aplicativos, principalmente quando a gente tá falando de Tinder e WhatsApp, ou Bumble, Happn, essas coisas, eu sinto que tem um problema muito grande nosso, que é esse... É quase um attention span, né? Tipo, essa falta de atenção que a gente consegue ter. Porque ao mesmo tempo que você tá conversando com alguém, fala, pô, esse cara é legal. Pô, pintou um outro match. Mas eu falo com esse, ou eu falo com aquilo. Ou até mesmo no WhatsApp, né? Você tá conversando com um cara e, puto, outro chamou. Tá falando com a menina, ela te chama pra lá, pra cá, e os amigos chamaram. E aí, pô, eu vou aqui. Acho que falta, às vezes, um pouco... Esse excesso de oferta.
Falta foco, né?
Demais.
Eu entrevistei Ellen Fisher, que é uma antropóloga americana que estuda muito amor há 50 anos. E ela é consultora do Match Group. O grupo Match é o que tem o Happn... Acho que tem o Tinder. Tem vários desses grandes aplicativos. E ela faz pesquisas anuais sobre a relação das pessoas com os apps. E o que ela descobriu, cruzando o uso e os estudos de neurociência, é que, em média, as pessoas falam com 12 pessoas.
12?
Imagina não, 12 assim, é demais. Se a média é 12, tem alguém que está falando com 28. E que não dá. E dela fala, comprovadamente, você não consegue falar com mais de 6. Que eu já acho muito. Então, assim, cara, 6 pessoas, vai uma de cada vez. Essa pessoa tá legal, a outra não vai sumir pra sempre. A gente que tem nesses aplicativos, tem aquele tag novo aqui. Uhum. Eu fico pensando se no meu tenho, tipo, solteira raiz. Porque eu tô nesse, eu vou e volto. Então, assim, essas pessoas vão e voltam. Foca em um de cada vez. Porque acho que a gente fica sempre nesse olhar do... que eu tô perdendo? Né? Assim, será que pode ser melhor? E aí, como tem uma sensação de um excesso de oferta, parece que a gente tá querendo customizar, é igual o Big Mac especial. Ah, eu quero sem o molho, sem o picles E a gente fica querendo construir esse cara ou essa mulher do jeito... Ah, eu queria o papo de Caetano Veloso desse, mas o tanquinho daquele e o jeito engraçado do outro. E a gente fica querendo montar um Frankenstein que não existe, né?
E fica intolerante, né? Eu sinto que tem uma intolerância a... Eu vejo até... Pô, meus primeiros relacionamentos pré-aplicativos e pós-aplicativos... É, porque eu tô agora, eu vejo muito que antes era uma coisa do tipo, pô, tô saindo com essa garota, pô, não gosto tanto disso, mas... Ah, mas ela é legal naquilo, né? Então eu consigo superar, sei lá, o jeito como ela bebe água, porque as conversas são boas. Então, ah, isso não me incomoda. E aí, mais recentemente, da última vez que eu estive solteiro, eu me peguei falando, puta, não gosto do jeito que ela bebe água, né? Mas aquela outra bebe água legal, então eu vou pra lá. Então você começa a ter uma intolerância com as pessoas, né?
Muito, e às vezes você nem desloca pra outra pessoa... Você fala, quer saber? Melhor eu ficar sozinho.
Uhum.
Eu vejo que muita gente tá usando a individualidade como escudo. E, na verdade, as pessoas estão morrendo de medo e estão dizendo que elas estão sendo independentes. É claro que é maravilhoso você poder curtir a sua companhia, tá na sua casa. Eu brinco que a gente tem que fazer autodates. Que é, abre o vinho bom para você, pede o prato de camarão, põe um batonzão para ficar sozinho em casa. Mas quando você começa a ver que... Esse é o programa recorrente. Presta atenção se você não tá com medo. Porque sair para uma balada é correr o risco de se frustrar. Do lugar ser ruim, de você ficar flertando com alguém que vai ficar com outra pessoa, de você beijar alguém e não ter nada a ver. Mas também é a possibilidade de você conhecer gente. E eu sinto que a gente não tá arriscando. Se eu não sei que vai ser perfeito, se não é exatamente o lugar que eu quero sair, eu fico em casa, eu fico na minha bolha, e aí fico teclando... No paquerando no digital, mandando inbox para as pessoas. Vai se arriscar no ao vivo. É, e assim, no ao vivo, esteja presente. Não adianta você sentar no bar e estar com a cara enfiada no celular. Cruza o olhar no supermercado, na fila do cinema. Acho que está faltando essa abertura ao imponderável. As pessoas não se olham mais.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Isso é, eu percebo, eu vejo muito com gente nova, tipo, pessoal novinho que trabalhava aqui, e eu gosto muito de olhando no olho das pessoas e tal. Pô, tinha gente que não consegue ficar 5 minutos aqui, que nem a gente fica.
É.
A pessoa começa a derreter. E eu vejo muito geracional isso, assim. Quanto mais novo, mais dificuldade tem de ter um contato, né? E acho que a gente tá perdendo essa coisa muito física, né? De estar, de conversar, de ter. Mas quero te fazer, talvez aqui seja um... tema muito recorrente aqui que a gente já conversou quando a gente fala de relações. Beleza, me abrir para as relações. Quero ter esse contato, quero ter esse olho no olho, quero me arriscar no amor, quero me relacionar, quero me arriscar nos relacionamentos. Mas como é que eu consigo separar o que é estar aberto para um relacionamento com estar emocionado demais, com estar dessincronizado? Porque a gente acaba, às vezes, passando por uns perrengues que a gente só vai ver depois e vai falar, meu... Como é que eu aceitei aquilo ali? Ah, eu tava emocionado demais.
Sim.
Como é que eu evito ser emocionado?
O que você falou do emocionado, eu penso naquela frase do Cazuza, o nosso amor a gente inventa pra se distrair, porque é uma delícia estar apaixonado. Então, às vezes, a gente fica emocionado porque é mais gostoso estar apaixonado do que a pessoa em si. Aí, eu acho que a gente tem que colocar o coração no Excel um pouquinho. Tem uma frase que eu amo também, que é do Eric Fromm, que é o amor é o que o amor faz. Pensa nas suas ações e nas ações da outra pessoa. Porque, assim, é claro que é uma delícia ter expectativas, e eu sou super do movimento Free Expectativas, acho que depois que teve o Free Britney, o movimento Corpo Livre, eu quero fazer o movimento Expectativas Livres. Mas como você vê se a expectativa é saudável e não emocionada? Se você está tendo a expectativa para o fim de semana que vem, e não para o Réveillon de 2024, a gente está em janeiro. Então, vamos calibrar a expectativa no curto prazo? Depois, a pessoa está fazendo coisas para mim, eu estou fazendo coisas para ela, porque eu sinto que às vezes a gente pega um amor meio metonímia. Então, assim, ai, o jeito que ele mexe na barba. E daí, depois o cara já falou que é homofóbico e isso é um absurdo. Já foi meio grosseiro. Não, mas é que aquela barba... Então, assim, presta atenção se você não tá pegando um tracinho só da pessoa e ampliando. E você tá apaixonado por essa fantasia e volta, coloca no papel mesmo. O que a pessoa tá fazendo? E acho que uma outra coisa muito importante que eu demorei pra aprender e mudou tudo na minha vida amorosa é... Mais do que pessoas interessantes, queira pessoas interessadas. Porque quando a gente tá inseguro e quando a gente tá apaixonado, tudo que a pessoa fala, você acha interessante. E às vezes ela é interessante mesmo. Só que se ela só fala dela e ela não tá interessada no seu trabalho, na sua família, ou você fala que você gosta de pagode, ela fala, nossa, jura? Acho cafona. Isso é uma bandeirinha vermelha e isso pode mostrar que você tá mais emocionado do que aberto para uma relação. Porque começar uma relação com alguém que não se interessa por você... Tipo, cara, é muito legal se você comentou que você tava nervosa porque você ia ter uma apresentação no trabalho. E dali, 3 dias, a pessoa te manda uma mensagem. Ah, boa sorte, espero que você arrase na apresentação pro seu chefe. Isso é a pessoa tá interessada. Ou é no próximo encontro que vocês forem se ver, ele já traz a pipoca doce, aquela... dos anos 80, porque você falou que adorava aquele negócio. Então, começa a prestar atenção se a pessoa está prestando atenção em você também. Se vocês estão construindo as coisas juntos e não se você está... Acho que a gente vê que a gente está emocionado quando a gente está vivendo sozinho e daí quando a gente para a vida e fica olhando no celular para ver se a pessoa vai ligar. Tipo, chega fim de semana, você não quer marcar nada com as amigas porque você quer deixar... todo o tempo disponível para aquela pessoa. Tenha outros amores também, e aí não sair com mais caras ou mulheres ao mesmo tempo. Combina um programa com a sua amiga, vai fazer a yoga que você adora, vai visitar a sua avó. Também invista em outras fontes de amor para não ficar desesperado querendo só receber daquela pessoa.
Mas por que uma... Pergunta hipotética aqui. Por que uma pessoa que não está interessada sai com uma pessoa que está interessada?
Porque eu não sei se ela tem clareza que ela não está interessada. E eu acho que é aí que as coisas complicam, porque a gente fica nesse lugar, né? Ah, ela não estava interessada, ficou aqui me enrolando, só queria me comer, ou só queria me conquistar. Não é claro para ela. Pensa, gente, você já não saiu com pessoas que você fala, putz, não teve 1000 borboletas no estômago, mas a pessoa é legal, deixa eu ver aonde isso vai dar.
Uhum.
E às vezes você se encanta, às vezes não. Então não é que ela não está interessada. Ela não está tão interessada quanto você. Eu acho que é importante a gente calibrar isso, porque senão sempre parece que tem um coitado e um lobo mau na história. E, de novo, as pessoas são complexas. Tem gente que sim, se encanta automaticamente. Tem gente que está aberta. Tem gente que está saindo com 2 ou 3 pessoas, e a gente já fez isso também, e tem que normalizar. Então, e eu acho que tem esse tempo das coisas, assim, o tempo da conquista, porque a gente já quer isso, né? Que tenha uma certeza... absoluta. E eu, como mulher, assim, já ouvi algumas vezes... Assim, eu saí 2 vezes com um cara e ele fala pra mim, olha, mas é porque eu me separei há pouco tempo, eu não sei se eu tô numa fase de querer namorar. A gente saiu 2 vezes. Eu também não sei se eu quero namorar com você. Calma. E você vê que a pessoa não tá fazendo por mal, mas às vezes é tanto medo de ter que definir a coisa... Eu namorei 4 anos com esse cara que falou isso pra mim. Sabe, assim? Mas é porque eu acho que eu... Porque se eu tivesse defendida, eu ia falar, ah, tá bom, não quer nada, então que se dane. Como eu tava num lugar do tipo, bom, tá bom, a gente tá se conhecendo, tá sendo legal. A hora que eu não quiser sair mais, eu não vou sair. O negócio foi indo, e de repente, a gente namorou 4 anos.
Eu tenho um termo que eu uso muito aqui no canal, que eu falo que é baguncinha. Que eu gosto, que é um jeito engraçado mesmo, só de dar uma brincada. Que é quando você não quer nada com alguém, quando a pessoa não quer nada com você. Porque acho que a gente não se permite um pouco isso às vezes, né?
Sim.
E às vezes você tem tipo assim, pô, a gente sai, mas e aí, vocês vão namorar? Não sei, a gente sai, não tem nada. Eu sei que ela sai com outros caras, eu saio com outras pessoas, mas a gente se diverte. Acho que falta um pouco também essa coisa de um não comprometimento
total
gigantesco.
E do saber onde você tá se metendo, né? Eu sou beijoqueira, gente. Adoro. Eu demoro pra transar, assim. Não, pra mim, essa coisa de sexo casual não é pra mim. Não julgo quem é super adepto, mas eu não sou. Preciso da construção da intimidade antes. Mas eu adoro essa, tipo, sei lá, carnaval. Ah, vamos beijar as pessoas. Réveillon. Eu fui viajar agora para um Réveillon com amigas e já faz alguns Réveillons que eu viajo em turma. E você vê que o Réveillon virou o novo carnaval. Então, as pessoas estão no molde bagunça. Você querer achar o homem da tua vida ou a mulher da tua vida no carnaval ou no Réveillon, tem grandes chances de você se frustrar. É que sempre vai ter o primo do amigo do vizinho que casou com alguém no carnaval. Só que aí você fica ressentida, porque você ficou com uma pessoa, depois de um dia ela ficou com outra, ou ela quis dançar com os amigos e te deu o golpe do banheiro. E aí você já começa a sofrer e, na verdade, podia ser mais leve, assim. Uhum. Você também tá lá com as suas amigas, se divertindo? Dá uns beijos, troca o Instagram. Se for pra virar alguma coisa, você escreve quando você voltar pra sua cidade. Talvez não seja. Por que que tudo precisa continuar, né? Precisa ser um Grey's Anatomy de 18 temporadas. Às vezes é um curta-metragem e tá bom também. Acho que a gente tem que tirar esse lugar do onde isso vai dar. Será que vai dar em alguma coisa?
Sim, às vezes é uma... Eu fico muito... Eu faço umas lives, a gente conversa muito, eu fico muito angustiado com essa coisa do tão pragmática. Assim, pô, porque às vezes você tá sendo com a pessoa é legal, tem conversas legais, vocês sabem que vocês não vão namorar, mas aquilo ainda é uma relação legal.
Sim.
Você ainda tira coisas boas daquilo, vivências, histórias, é quase como se fosse uma amizade. Pode virar uma amizade depois. E a gente é tão pragmático do, ou eu namoro... Ou eu não falo com você porque homem não é amigo de mulher e não pode ter isso, não pode ter aquilo. Não, cara. Pô, às vezes é uma pessoa, tem um ser humano ali com histórias, vivências, bagagens, viagens, um monte de coisa pra você tirar que às vezes não vai ser uma relação. Mas não quer dizer que não significa nada, que não tem valor, né?
Exatamente. Não vai ser algo formalizado, mas já é uma relação, né? E acho que isso é um convite maravilhoso pra tirar a mulher desse lugar da coitada, explorada. Porque quando vem esse discurso do, por exemplo, mas ele só queria me comer... Mas você queria transar também? Então, ou você tava transando pra usar isso como moeda de troca pra uma construção da intimidade, porque você queria namorar, não é que você tava com vontade. Então, talvez o equívoco seja seu. É um pouco também das mulheres poderem se apropriar da vontade. É isso, você tá com vontade de sair com o cara? Ah, ele te mandou mensagem de madrugada, putz. Mas você tá com vontade de lá ver, de ficar com o cara? Vai, tá tudo bem. É isso, ah, já vi que a pessoa é da bagunça... Mas toda vez que a gente se encontra, o papo é gostoso, o beijo é bom. Então, tudo bem. O que, que você deseja? É tirar, sair esse lugar só do... Eu tô aqui esperando pra ser escolhida. Eu fiquei super tomada com esse filme da Priscilla Presley. E aí eu fui descobrir, tem um negócio que chama Síndrome da Escolhida. Que é, como você é escolhida, você abre mão de todas as suas escolhas pra caber... Na história desse cara. E a gente faz isso, às vezes, sem ser o Elvis Presley. É o cara que você saiu, pronto, ele me escolheu, então tenho que... Parece que você tá em função dele. Para e pensa, eu quero ir, tá gostoso? Então pronto, a gente tá fazendo isso juntos. Independente se vai virar um namoro ou não. Ou, não, tudo bem, eu quero, só quero namorar. Então, escolha você não estar com essa pessoa. Mas eu também acho muito complicado gente que fala, eu quero namorar. A qualquer custo. Porque, assim, querer namorar depende do... Com quem? Senão parece que você só tá pegando uma pessoa pra ser um bonequinho da sua história. Isso, né? Daí, assim, você tá namorando o namoro ou aquela pessoa? Muitas vezes eu vejo que tem pessoas namorando o namoro ou casando com o casamento, ao invés de casar ou namorar com aquelas pessoas.
Eu vi que você tem um curso sobre dependência emocional, né? Uma pós-graduação sobre dependência emocional, né?
É um curso, não uma
pós. É um curso, perdão. Esse é um tema que eu vi que ele é bem recente, a gente tem falado mais, é uma coisa que eu não lembro de ouvir falar disso quando eu era mais novo. O que, que é a dependência emocional? Como é que eu consigo reconhecer uma dependência emocional dentro de uma relação minha?
A dependência emocional é quando você coloca todo o seu valor a partir do olhar e da aprovação do outro. Então, quando a pessoa é... Sinais de que uma pessoa é dependente emocional. Quando ela é extremamente insegura, quando ela precisa sempre de reforço positivo do outro. Então, se não vem um elogio, eu não me sinto boa o suficiente. E aí, o que é muito importante a gente falar? Quando a gente fala de dependência emocional, a maior parte das pessoas pensa na relação do casal romântico, né? Então, homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem. E, na verdade, a pessoa que é dependente emocional, muitas vezes ela é dependente de todos os vínculos de afeto e ela desloca. Então, é às vezes a pessoa que é dependente emocional da melhor amiga. E aí, não consegue falar, hoje eu não vou para a melhor amiga e sustentar o desconforto do outro. Quem é dependente emocional, muitas vezes, abre mão das próprias vontades para satisfazer o outro. Então, pensando no caso da amiga, é, você não estava afim de sair, mas você sempre vai, porque senão ela fala, ah, você não vai, então também não vou te chamar. É dependente emocional do chefe, e aí fica sempre pegando mais trabalho do que deveria, porque morre de medo de ser punido. Tem esse medo de que o outro quebre o vínculo. E aí eu tô sempre passando por cima dos meus limites para garantir que o nosso vínculo se mantenha. E isso abre espaço para relações muito tóxicas e abusivas. E, na verdade, você está se anulando, porque você começa a ser um espelho e um eco do outro. Muitas vezes esse outro se desinteressa porque você virou só um espelho e um eco. E aí você fala, tá vendo? A pessoa foi uma sacana. Mas, na verdade, você foi se anulando para estar naquele lugar. E como é que a gente começa a sair da dependência emocional? Não é você ser independente e não precisar de ninguém. E a gente começar a treinar a interdependência, que é sair de um lugar de a pessoa tá aqui e eu tô pequenininha e preciso dela para tudo, e começar a equalizar. Então, somos duas pessoas que, sim, dependem uma da outra de certa forma, mas eu também vou ter outros vínculos de afeto. Então, fortalecer as amizades, fortalecer a autoestima, fortalecer a relação profissional são ferramentas importantes para a gente sair dessa dinâmica de dependência emocional e de ter pessoas que validem você como você é. Porque na dependência você está sempre se desculpando. Ai, desculpa, eu sou muito ansiosa. Ai, desculpa, eu falo muito. Ai, desculpa. Ser você já é motivo de você pedir desculpa. Presta atenção se você entra nesse lugar de achar que você está sempre equivocada, que as suas coisas são menos. Então, assim, ah, mas meu trabalho não é nada perto do trabalho do cara. Ah, não, não vou falar sobre esse filme porque eu nem entendo tanto de cinema, ele vai achar que eu falo bobagem. A gente ter redes de apoio e de afeto perto, pessoas que elogiem você pelo que você é, que entendam assim, ah, você até é ansiosa mesmo, mas todo mundo é um pouco. É, ajuda a gente a parar de ser um juiz tão cruel com a gente mesma.
E tem combinações terríveis, né? Quando você junta uma pessoa narcisista com alguém que passa uma dependência emocional, destruição pura, né?
Exatamente.
Que um se alimenta do outro e vai embora, né?
Numa relação completamente tóxica. E o narcisista é um tema bem polêmico, né? Porque cada vez mais tem se falado, mas nem todo mundo que a gente chama de narcisista é narcisista. De novo, será que a pessoa é mesmo? Porque só 1% da população tem transtorno de comportamento narcisista. Mas hoje em dia parece que é isso. A pessoa... falou mais dele no encontro, ah, é narcisista. Então, assim, será que a gente também não tá hiperdiagnosticando porque a gente não tá sabendo lidar com o comportamento do outro?
O que que é o narcisista puro, assim, o truzão, o narcisista raiz?
É, então, pra psicanálise, todos nós somos narcisistas. Também é importante a gente trazer esse disclaimer, porque, assim, o narcisismo é você olhar com valor pra você mesmo. Ele começa lá atrás, então, quando a gente é bebê, e todos os olhares estão voltados pra gente. Então, a gente nem entende que a mãe é uma outra pessoa. Parece que ela é uma extensão sua que tá ali pra satisfazer suas vontades. Tô com frio, tô com fome, ela vem. Aí, o que Freud chama de o vossa majestade, o bebê. Você acha que você é a grande majestade, que tá todo mundo ali pra te servir. Chega um momento que você entende que são pessoas que têm outras vontades. E aí, a gente vai construindo esse lugar do... Tá bom, eu tenho meu valor, mas existem pessoas que têm outras demandas, outras necessidades e que não vão estar aqui o tempo inteiro. Quando a gente fala desse transtorno de personalidade narcísica, que seria esse narcisista raiz, seria uma pessoa que, ao contrário do que todo mundo pensa, é muito insegura, porque por fora parece um grande pavão, né? É a pessoa que só fala dela, que as coisas dela são sempre melhores, que você tem que fazer os programas dela, que te diminui para poder estar num lugar superior. Mas, na verdade, isso é o reflexo de uma grande insegurança, porque ela precisa se autoafirmar o tempo inteiro Então, às vezes você pensa, nossa, ela é tão bem resolvida. Não. Ela é tão mal resolvida quanto você, ela só está trabalhando essa insegurança numa chave diferente. É, e aí, nesse lugar do raiz, ele começa a te manipular para você também acreditar que ele realmente é muito melhor do que você e que você está fazendo um grande favor a ele. Ele está fazendo um grande favor a você de estar com você. Então, você precisa ser eternamente grata e fazer as coisas que ele quer fazer, ouvir as coisas que ele quer falar, como se você fosse um grande coadjuvante no filme, que ele é o personagem principal.
Entendi. E... Ah, é que é muito foda, né? Porque você vê esse... É tipo o TDAH, né?
Exatamente.
Que tudo é TDAH hoje em dia, né? Tudo é... E essa questão do narcisismo é difícil, né? Porque, né, das redes sociais, todo mundo é um pouco narcisista, né?
Exatamente. E eu acho que é... Por isso que eu acho que é muito complicado ficar nesse lugar do... Ah, e eles narcisistas e nós, coitadas. Porque daí sempre é isso. A maioria das vezes a gente coloca o homem como narcisista e daí ele vira o vilão e aí ele vira o lobo mau. E às vezes é só um cara inseguro que tá querendo te impressionar no encontro, sabe? E eu sei que a mulherada talvez escreva aqui, ah, tá passando pano. Não é passar pano, é a gente ser adulto, maduro e entender que as pessoas são múltiplas e incoerentes. É, e que talvez as pessoas pisem na bola de vez em quando. E a gente também vai pisar. Porque acho que a gente querer, é isso, hiperdiagnosticar e catalogar as pessoas, também faz com que a gente morra de medo de ser catalogado o tempo inteiro. Se a gente puder só sair com esse fulano ou essa fulana sem entender se ele é narcisista, se ele não é, se ele tem TDAH, se ele não tem, se é deprimido, se não é. Tô saindo com essa pessoa hoje e ver no que vai dar.
Não, e é difícil também você se colocar em xeque também, às vezes, né? Porque eu acho que é um rolê do... Toda vez que eu ouço sobre isso, eu falo, pô, será que eu já fui assim? Será que eu sou assim? Será que eu ajo assim? Como é que eu trato isso a partir de entender isso, né? Porque eu acho que é um... Uma questão que eu vejo sempre que eu falo com o pessoal de psicologia é que é muito fácil a gente apontar.
Exatamente.
Ah, pô. Aí, ó, peguei fulanes. Mas a partir de certo momento você começa a olhar de volta e fala assim, não, peraí. Mas será que eu não sou isso daí que eu tô ouvindo agora? Porque a gente também fecha muito o nosso ego, né?
Muito. E tem um conceito que eu acho muito interessante da gente pensar, que é o narcisismo reverso. E o que é o narcisismo reverso? É a pessoa que você acha pior entre as piores.
Ah, nossa, isso tem.
Então, assim, isso é ser tão narcisista quanto o cara que você acha melhor. Então, quando você acha que os seus relacionamentos não vão pra frente porque você tem dedo podre, porque você só atrai homens ou mulheres lixos, porque ninguém te valoriza, você também tá se dando uma importância e às vezes não é sobre você. Não é que a pessoa parou de ficar com você porque você é um lixo, porque você atraiu o seu campo energético, está vibrando. Às vezes ela conheceu outra pessoa, às vezes ela está planejando fazer uma pós fora do país e ela não quer uma relação. Não é sobre você. A gente achar que é tudo sobre a gente é ser tão narcisista quanto o cara que você reclama que é um pavão. Então começa a prestar atenção se você... tá fazendo esse movimento um pouco para justificar esse lugar da vítima, do coitado, e que daí sempre vai precisar de ajuda. Porque a pessoa que sempre precisa de ajuda também tá ali, tão nos holofotes quanto a pessoa que fala que é a melhor de todas. É, por favor, não me deixa aqui que eu não vou conseguir ficar sozinho. E aí você conta as suas histórias de drama para suas amigas, para sua terapeuta, para sua família. Isso vira um jeito de você se vincular e de chamar atenção. Então, entender a nossa insignificância é um exercício difícil, mas muito libertador.
Cara, esse conceito é maravilhoso. Nunca tinha ouvido falar.
Não é interessante?
Faz muito sentido. Muito sentido, porque é o polo oposto.
É.
E quando a gente tá falando de término, eu acho que término também é uma questão... Essa é uma coisa que a maioria dos convidados às vezes ficam chocados, né? Um dos assuntos que mais reverbera com a gente, no público masculino, é exatamente o término de relacionamento.
Jura? Cara, como reverbera pros homens?
Porque, sabe por que acontece? As mulheres, elas são muito bem programadas pra lidar com o término de relacionamento. Então, o que acontece? As mulheres, elas já vivem em ambientes muito acolhedores. Então, normalmente tem as amigas, são muito acostumadas a sair pra jantar, a falar o que tá acontecendo, sobre o que tá rolando, bibibi, bobó. Uma mulher, quando ela chora, é algo socialmente aceito. Então, ela tá sempre num contexto onde ela é muito acolhida nesse momento. Ou, pelo menos, ela se sente acolhida. O cara é o extremo oposto disso. Eu tenho amigos que terminaram relações, sei lá, de 7 anos. Terminou, de todo mundo era falando, mas bicho, o que aconteceu que você não tá mais com fulano? Não, pô, é que a gente tava brigando há 2 anos. Mas você nunca falou pra gente que vocês estavam mal. Porque o cara não tem esse diálogo, não tem essa roda, não tem essa conversa. Quando ele termina, ele não tem pra onde ir. Ele não tem com quem conversar. Se ele chora, ele é um bosta, ele é um, não é homem. Se ele faz tal coisa, ele é fraco. Então, ele tá num lugar extremamente oposto da mulher.
Total.
Então, é muito doido, porque essa questão do... E é uma coisa que toda vez que a gente traz pessoas aqui, principalmente quem fala muito com mulher, é um choque, porque elas falam assim, pô, é verdade, porque eu nunca pensei por esse polo.
É, não, e tem um lugar, eu lembro que eu fui viajar ano passado num carnaval, e um amigo tinha acabado de separar, e tava péssimo. É, a mulher traiu ele não queria separar, ele era apaixonado. E ele tava lá querendo colo dos amigos. E os amigos ficavam nesse lugar eterno na quinta série, do tipo, pô, é carnaval, a gente tá na Bahia, vai beijar uma mulher, pega uma cerveja. Então parece que é isso, não tem esse... E daí talvez a ex-namorada ou ex-mulher veja a foto do cara no carnaval na Bahia com a cerveja e fala, tá vendo? Já superou. Eu tô aqui chorando com as minhas amigas e ele tá ótimo. E de novo, a gente não sabe, né? É muito importante você falar isso, porque... É, acho que o homem também se autoriza menos a ter esse tempo do luto.
Bom,
de poder
menos.
Digerir, de poder chorar, de querer ficar em casa, de não querer ficar com outras pessoas, né? Parece que tem um lugar de provar a virilidade, de não, então vou ficar com alguém. Não, então vou encher a cara. Então vou ficar loucão.
Não, não é à toa que a gente tem o fenômeno do ligar pra ex às 3 da manhã. Porque o cara não lida com aquele luto... Naqueles 2 primeiros meses ali de término. E aí, quando bate a bad, bate a bad. E normalmente quase um gráfico em curva ao contrário, né?
Sim.
Enquanto a mina tá aqui embaixo, tá recuperando pra subir, o cara terminou, tá querendo sair, e aí eles se cruzam em determinado momento, até que a curvinha vira, né?
Total.
Qual que é o caminho que você acha pra gente lidar de uma maneira saudável com o término de relacionamento?
Acho que o primeiro é se dar... um tempo para digerir as coisas. Até tem um outro curso que chama Curando o Coração, porque eu também recebo muito essas angústias e um lugar do já passou muito tempo e eu ainda não consegui lidar. E aí, o que que eu vejo, né? O término, ele dói, não só por ele, mas ele é um pouco eco de muitas dores que a gente não elaborou lá de trás, sabe? Assim, primeiro pé na bunda que você teve no bailinho da escola, que você ficou... dançando com a vassoura, quando seu irmãozinho nasceu e você se sentiu abandonado porque seus pais só olhavam para ele. Então, no término, também é importante a gente parar para entender isso. Quais são outras dores que eu tô sofrendo aqui? Porque eu vejo muitas vezes que às vezes vem uma coisa a dor do fim dessa relação e o comigo nunca dá certo. Meus namoros nunca passam de 3 anos. É, ou sempre fui traído. Então, primeiro é... olha... a essa relação e ver quais são esses padrões que ainda estão doendo, porque talvez então você tenha que voltar e olhar sobre todas elas. É, aí tem uma coisa do processo, do luto, que é, a gente tende a transformar o outro em vilão e a gente em coitado, porque é muito mais fácil você ter raiva e falar, tá vendo? Também que se dane. É, ou a gente vai pro oposto e fala assim, mas era a melhor pessoa do mundo, eu nunca mais vou ser feliz, igual a ela. Meu convite seria, passeia por todas essas emoções. Tem um exercício que eu faço com os alunos e que funciona muito, e eu quero convidar vocês a fazerem, que é, escreve 2 cartas, assim, para um tempo, coloca uma música que conecta você com a relação, e escreve uma colocando tudo pra fora, assim, se permite... colocar todas as emoções pra fora. Coisas que você, se é homem, não falaria porque você tem medo de não ser algo que o homem falaria. A mulher, às vezes, não fala e não expressa raiva porque mulher muito mais melancoliza do que tem raiva. Então, coloca tudo pra fora. Conversas que você não teve, se você tem vontade de xingar, se você tem vontade de se declarar, tudo. Faz uma carta de catarse. Depois, faz uma das coisas boas que você aprendeu com essa pessoa. Porque a gente tem medo também de ter um altarzinho interno das coisas boas e ficar parado naquela relação. E quanto mais eu estudo psicanálise, mais eu vejo que elaborar o fim de uma relação não é esquecer, é ressignificar. E pra gente ressignificar, a gente vai ter que poder honrar o que foi bom. Tipo, nossa, eu voltei a me apaixonar com essa pessoa. Eu aprendi a andar de bicicleta com ela, porque eu sempre tinha medo. Eu me dediquei à família. Escreve as coisas que foram boas. E aí queima essa carta do que é ruim e joga no vento ou na água corrente para deixar isso transmutar dentro de você e guarda outra. Aí tem uma coisa que a neurociência ensina que eu acho bem útil, que é logo que você passou pelo término, é importante a gente afastar os nossos 5 sentidos de coisas que lembram a pessoa. Porque não é o tempo que é o melhor remédio, é a distância. Tanto que muitas vezes a gente, né, passa anos e ainda tem aquela história mal resolvida. Então, pensando na visão, silencia as redes da pessoa ou para de seguir. Apaga as conversas do WhatsApp, porque você vai ficar lendo. Coloca num HD as fotos que estão no seu celular, porque senão você vai estar num dia até bom e aparece aquele pop-up.
O iPhone é um desgraçado, o iPhone te odeia.
Lembranças pra você. Você fala, por que que você tá fazendo isso, né?
E o iPhone sabota, porque nem o esquecer rosto? Maldito algoritmo, a inteligência artificial só serve pra vender TV e anúncio de suplemento no celular.
E bebida,
porque pra apagar rosto não esquece. Mas
porque daí você vai ficar deprimido, vai beber, vai sair. É tudo uma grande conspiração.
Então,
coloca no HD, não precisa apagar, mas tira do seu celular. Aí, o olfato. Se tem, sei lá, o perfume da pessoa que te lembra, muda o seu perfume por um tempo. Audição. Não vai ouvir aquelas playlists de músicas que lembram a pessoa. Paladar. Fica um tempo sem ir naquele restaurante. Ai, mas putz, eu amo. Tá, mas se era o restaurante que vocês iam sempre, dá uns 2-3 meses sem ir. Come outra coisa. E aí, o toque também, às vezes, assim, ai, tem o moletom da pessoa, que você sente o cheiro. Deixa no armário, doa essas coisas. E aí, você distancia os 5 sentidos e treina cada um dos seus 5 sentidos com um novo estímulo positivo, para o seu cérebro entender que existe prazer desassociado àquela pessoa. E aí pode ser muito simples, é isso. O paladar é, muda a fruta que você come no café da manhã. Você sempre comeu mamão, come melão. Ou o chá era de erva doce, começa a tomar cidreira. O cheiro, põe um cheirinho na casa, que antes não tinha. Ou às vezes muda a fragrância do seu desodorante. Não precisa ser grandes mudanças, porque a gente está num momento que você não quer fazer grandes mudanças. A visão, às vezes, é mudar um móvel de lugar, o caminho que você vai pro trabalho. A audição é uma playlist nova. Pega uma música nova e faz naquele negócio fazer rádio.
Apaga todas as músicas do Belo do celular, né, Leozão?
Exatamente.
Não cai no erro de ouvir um soueto, senão o bagulho vai pro...
Porque aí você vai se treinando a entender do tipo, ah, tá, tem uma vida pra além daquela pessoa. Fazer um esporte novo que vai te trazer serotonina e bem-estar, tudo isso ajuda nesse processo de luto. E entender que o processo é de cada um, né? Acho que é importante ver se a gente não tá preso no ressentimento. Como você vê isso? Se você tá sempre contando a mesma história pra manicure, pra sua melhor amiga, pro porteiro, pro motorista do Uber, você tá ressentido. Você é sempre aquele recorte. E aí, vai na cartinha. Porque você volta, tem coisas boas, ele errou aqui, mas eu errei aqui. Também aprendi isso, também foi legal. E aí você volta pro poder elaborar, poder sentir raiva, poder sentir falta. E entender que a pessoa vai estar lá, você vai, não precisa esquecer dela. Porque eu acho que a gente acha que superou quando a pessoa não mexer mais com a gente. Tem gente que sempre vai mexer com a gente. A coisa é tirar ela do... É isso, fazer esse altar simbólico, deixa num cantinho, no seu sótão emocional, no HD. E não na frente da porta de casa que você vai ver o tempo inteiro.
Como é que eu lido com essa solidão? Ou esse sentimento, que acho que ele bate muito forte pós-término. Mas esse sentimento do... Talvez eu nunca encontre uma pessoa pra mim.
Nossa, é muito difícil. Não quero encontrar uma pessoa na sequência. Que acho que tem esse lugar do um amor só se cura com o outro. E acho que esse é o maior erro. Porque daí você vai sair com alguém, aí você vai beijar a pessoa e vai falar, puta, mas não é igual o beijo do ex ou da ex, tá vendo? Ai, mas ele... Ou às vezes assim, nossa, ele usa o mesmo perfume, aí vai ser horrível. Então, o que eu diria é, vai completando a sua vida com outros amores e cuidados. Então, talvez aquele curso que você sempre quis fazer à noite, você não fazia, se inscreve agora, que é uma coisa que você queria aprender, que vai te conectar com gente diferente. É, combina de viajar para a praia com amigos. Esteja em espaços que te deixam à vontade e confortável. Porque às vezes aí você não vai querer sair para balada de 200 mil pessoas que toca eletrônico. Vai para a praia, vai para um bar que você já conhece e que você curte. É, pede colo também. Acho que às vezes a gente fica com vergonha de pedir colo. É, só curte a fossa de vez em quando. Acho que esse processo de cura, ele é um movimento pendular de você poder se permitir se recolher. Tá com vontade de ficar sexta-feira em casa? Tudo bem. Você não precisa voltar pro modo paquerativo em 24 horas. Mas também leva a sua dor para passear. E eu acho isso uma frase bonita, porque às vezes a gente fica esperando estar na nossa melhor versão, que nem existe, para voltar a socializar. Então mesmo ainda desanimado, talvez um pouco triste ou com raiva, vai pro mundo com amigos, vai dar uma volta na rua, e não nega a sua dor, mas se distraia. Porque ao perguntar da vida do outro, você vai entender que todo mundo tá com problemas, você vai dar um conselho pra pessoa e vai se sentir útil, você vai ver que não é que você é insignificante pra todo mundo. Então, poder ajudar outras pessoas e tá perto de outras pessoas, falar de outros assuntos, vai ajudando a gente também a ir curando esse lugar e ver que a gente tem outras conexões, ainda que não seja um outro parceiro ou parceira românticos.
Eu quero fazer uma pergunta para você, mas eu quero fazer também para quem tá assistindo ao nosso podcast aqui, que eu acho que é uma pergunta que ela pega num lugarzinho especial, assim. Eu preciso de um relacionamento para ser feliz? Eu preciso de outra pessoa para ser completo?
Não. Você precisa de relacionamentos para ser feliz. Acho que Tom Jobim, né, Vinícius, é impossível ser feliz sozinho. É, mas você não precisa de um parceiro ou parceira românticos. É, só que sim, a gente precisa de boas amizades, a gente precisa de uma relação familiar. Assim, tem gente que não tem uma boa relação com a família. Acho que cada um de nós vai achar esses outros vínculos. E a gente precisa deles para ser feliz, porque a gente entende quem a gente é a partir de relações. Por isso que eu sou muito crítica com a frase do enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. Porque você não aprende a se amar sozinho. Você não aprende quem você é sozinho. Igual eu tava falando do Vossa Majestade Bebê, a gente se entende a partir do olhar dos nossos cuidadores. A partir do que eles falam pra gente. E aí a gente vai criando esse ideal de eu a partir dessas primeiras relações. A gente estar em relações que acolhem os nossos limites, os nossos erros, que nos elogiam, que nos valorizam, que são consistentes e coerentes. Então, combina quinta-feira, vai quinta-feira no jantar, faz com que a gente se sinta acolhido, valorizado, amado. A gente precisa disso. E eu recebo muitas mensagens de pessoas que têm dificuldade de fazer amizade adulta.
Nossa, isso é um tema muito forte também, né?
Muito, assim, isso daria um episódio inteiro, porque é muito importante, né? Às vezes você mudou de cidade a trabalho, ou todos seus amigos estão casados, você separou, tá todo mundo com filho, você ainda não tem. E a gente aprende a fazer amizade muito por conta da rotina, né? Assim, você vê um amiguinho no prédio, ou todo dia na escola, ou duas vezes por semana na natação. E aí, quando você tá adulto, você não tem esse lugar. Principalmente agora que a gente trabalha remoto, que tem muita gente que é profissional liberal, você não tem uma constância que cria essa intimidade. Então, a gente tem que fazer um esforço extra para gerar essa manutenção das relações.
Não, e as nossas relações também mudam, né? Então, um amigo seu da escola, pô, você conheceu aos 10 anos de idade, às vezes aos 40...
Não tem mais a ver.
É, senhora, pô, essa amizade daqui é uma amizade... Eu acho que é uma palavra dura, que é amizade por consideração, né?
Uhum.
Pô, é meu amigo, mas por quê? Pô, é tipo, tinha um estande que ficava nesse estúdio aqui, que ficou com a gente por 2 anos. Depois de 2 anos, eu falei assim, por que a gente guarda esse estande aqui?
Maravilhoso.
Esse estande é horrível, esse estande é enorme, ela não precisa estar aqui. Aí liguei pra dona casa, você pode tirar a estante? Ela, óbvio, não, ninguém nunca falou que precisava ficar a estante. Vamos jogar fora esse estande. E às vezes a amizade é um pouco isso, né? Você tá lá porque, ah, pô, tá 20 anos a pessoa tá aqui, né? Nunca Sim. questiona, né, se deveria estar ou não estar. Mas é difícil, né? Eu acho que esse sentimento de solidão afetiva, ela é muito difícil, né? E eu sinto que ele tem um coitadismo nosso.
Muito.
Porque a gente espera que assim, pô, eu me sinto só. E aí automaticamente o sentimento é, por que você não me ama?
É. E aí assim, o que você tá fazendo, né? Pra mostrar pra outra pessoa que você ama. Eu falo muito nos meus canais que eu tenho um grupo de amigas adultas, que ressignificou a minha vida. Eu conheci elas no Réveillon de 21 para 22, então faz pouco tempo.
Os Réveillões da Carol dão história, hein?
Gente, maravilhoso. Daria um livro só de história.
Pô, o que tá acontecendo? Eu tô vivendo o Réveillon errado aqui, você tá maluca?
Vou te chamar pro próximo Réveillon. Mas acho que essas amizades só funcionaram, eu falo para elas. Até esse Réveillon a gente viajou todas juntas e fez um ritual. E eu falei, eu sou muito feliz porque a gente disse sim umas pras outras. Eu sinto que a amizade adulta, ela só se desenvolve se a gente se permite invadir um pouquinho o espaço do outro e dizer sim pro outro. Então, essas poderiam ser mulheres que eu conheci numa viagem de Réveillon de 21 para 22. Mas daí a gente voltou para São Paulo e uma delas falou, olha, é aniversário de uma amiga minha, vai ter um jantar no restaurante X, quer ir? Eu não conheci a amiga. Falei, quero. Aí, no fim de semana seguinte, eu falei, vou descer pra minha casa da praia. Querem ir? Eu tinha saído com elas duas, três vezes. Pô, é um fim de semana. Ah, a gente quer. E aí, ah, eu faço yoga, você também. Vamos fazer uma yoga no sábado? Sim. Então, convide as pessoas. Tire elas da caixinha. Às vezes, é isso, tem uma pessoa no seu trabalho que você acha super legal. Convida um dia pra um jantar. Fala, ah, eu vou num show de não sei quem. Quer ir comigo? É, tô querendo andar de bicicleta domingo na Paulista... que tá fechada, vamos? Então, assim, seja oferecida. Porque acho que a gente fica com esse medo de invadir o espaço do outro. Ah, será que a pessoa vai achar nada a ver? E tem tanta gente querendo se conectar.
Uhum.
E vá mexendo nessas caixinhas. Não tem, assim, os amigos do trabalho que é só o happy hour. O povo da academia que daí eu só dou um oi lá e tomo meu whey protein. O povo do jiu-jitsu que eu só vejo lá. Leva o povo do jiu-jitsu... para um dia um almoço, para uma viagem de fim de semana. É, faz essa manutenção. E é assim que a gente vai construindo esses vínculos. E isso muda tudo, porque aí você pode até continuar querendo ter um namorado, uma namorada, mas a pessoa vem para somar e não para dar significado para tua vida.
E é um trabalho ativo, né? Eu acho que a questão das relações, eu sinto que é um... A gente tá muito acostumado com as coisas virem a gente.
É.
Né? E não tá acostumado, tipo... Esses dias eu tava numa live, pô, eu queria fazer mais amigos e tal. Eu falei, pô, beleza, o que você faz pra fazer amigos? Pessoal, ah, nada. Eu falei, pô...
É, insiste um pouquinho, sabe, né?
Se você não sai de casa, se você não conversa com pessoas, se você não chama as pessoas, se você não tem esse serviço ativo de... É tipo sair pra beijar na boca, sabe? Pô, se eu não te chamo pra sair pra gente beijar na boca, você não vai aparecer na porta da minha casa pra beijar na boca.
Total.
É um... Tem... Exige-se um pouco, né? E acho que é um... E a solidão parte disso, né? Porque a gente tá esperando que o mundo ame a gente, mas o mundo não vai amar se a gente não tiver pro mundo, né?
É, e às vezes você até vai nos lugares, mas daí você fica quieto, né? Então, assim, tem uma rodinha conversando, você foi no aniversário da amiga, mas você não fala nada com ninguém. Porque você pensa, ah, eu sou desinteressante, aí ninguém puxa o papo comigo. Puxa você. E aí um jeito simples de puxar papo é elogie alguma coisa da pessoa. Todo mundo gosta de receber um elogio. Pergunta o nome. Eu pergunto o nome de todo mundo, assim, do... Eu entro no carro do aplicativo, pergunto o nome. Sento no garçom, pergunto o nome. Chego num lugar que tem pessoas, amigos, amigos, pergunto o nome. Já é um primeiro contato. Elogia alguma coisa. Comenta algo sobre o lugar. Ou fala, ah, eu nunca vim aqui. Você acha que é melhor o gin tônica ou o Aperol? O começo pode ser muito simples. Ou, ah, eu tô querendo fazer uma tatuagem. Aonde que você fez? Tem alguém para me indicar? É... Ou pergunta qual é a história das suas tatuagens? Qual que você acha que é mais especial?
Mesmo. É tudo falta de senso meu mesmo, cara. Não tem história, não.
Mas daí vai vindo. As coisas começam assim, né?
E aí, quero entrar com você aqui nos nossos momentinhos de rápidas e curtas aqui, ó. Nossas listinhas boas, tá? Quero ver com você, Carol. Top erros durante um encontro.
Falar mal de ex.
Não pode nem falar...
Nossa, não, gente. Pelo amor de Deus. E às vezes a pessoa até fala pra querer te enaltecer, falar que você é diferente. Não, gente.
Não, essa frase não.
Não leva ex pro encontro, o ex ou a ex. Depois, já saí no primeiro encontro falando... Você quer casar, não quer casar, quer ter filho, não quer ter filho. Tipo, calma. Você vai, pode ter essa conversa, mas não precisa ter no momento. Celular é assim, não fica mexendo no celular quando você tá com a pessoa. Ah, mas é e-mail do trabalho, tô resolvendo um negócio. Então desmarca e marca no dia seguinte. Porque assim, você tá com alguém que tá o tempo inteiro no telefone, é muito incômodo. É desesperador. E ficar nesse lugar do palestrinha também, de querer tanto impressionar, que aí só você fala e não pergunta da outra pessoa.
E camisa de time e pagar a conta, entra na lista também?
Não entra na lista.
Ah, é isso. Liberou a camisa do Verdão aqui, ó.
Pode ir, nice. Pode ir.
E outra rápida e curta aqui, ó. Quais são os top 5 erros que você pode... 5 não, mas pode ser um top erros em um relacionamento, na hora de se relacionar com uma pessoa?
Acho que o primeiro é fazer com que a sua relação seja absolutamente tudo, assim, as metades da laranja. Sabe casal que vira simbiótico, assim? Põe a foto do casal no Facebook, no Instagram, só faz tudo junto. É, acho que esse é um grande erro que a gente herdou do amor romântico, que asfixia a relação. Depois, não respeitar a privacidade do outro. Assim, não vai fuçar no celular, no e-mail, no inbox. Deixa a pessoa ter a privacidade dela, porque eu vejo que cada vez mais nos processos de divórcio tem print de mensagem, de inbox, que as pessoas entram. Deixa a pessoa lá. Acho que isso é muito importante. Depois, querer que a pessoa mude características que são dela. Então, assim, você já conheceu a pessoa, ela era workaholic, ela não é sociável. Não adianta você se frustrar porque ela não fica mega conversando com seus amigos. Então, assim, tem coisas que são ajustáveis, coisas que não. Você pedir mudanças que têm a ver com a personalidade do outro é muito cruel para a relação. E acho que não vale a pena fazer. Aí você não quer essa pessoa, você quer moldar alguém e talvez você tenha que sair dali. Depois, é esperar uma constância absoluta. Eu gosto de uma imagem que eu acredito que o amor é um caleidoscópio e não aquele cubo mágico.
Uhum.
Porque a gente fica querendo voltar. Ah, mas é que nos nossos primeiros meses, você não era assim. Ah, antes das crianças nascerem, as histórias vão mudar. E ficar querendo que ela volte para um lugar é manter vocês sempre frustrados e presos. Quando a gente pensa no amor como um caleidoscópio, a vida vai girando e aquelas formas vão mudando. Algumas horas elas estão mais estranhas, outras estão mais bonitas, as peças estão próximas, depois elas afastam. Poder lidar com essa transformação é muito importante. E aí, o outro é não conversar sobre os problemas por medo de pesar e deixar eles escalarem, porque aí uma hora explode.
É o melhor jeito de escalar é você não falar dos problemas com medo de escalar, né?
Exatamente. Então, assim, tá incomodado com alguma coisa? Senta pra conversar. Não precisa ser no meio da festa quando aconteceu a coisa. Senta, conversa com calma. E daí usa as ferramentas da comunicação não violenta. Que é não fala você, me trata assim. É eu me sinto. Sempre fala sobre você, sobre o seu sentimento. Não use o sempre ou nunca. Você nunca chega na hora. Você sempre me diminui. Esse dia eu me senti diminuída porque você falou isso. Porque aí você vai construindo. E quando você tem essa briga, uma coisa muito importante é não faz um tratamento de silêncio. Porque em geral a gente faz um climão e aí deixa aquele ar pesar. Então, assim, tem coisas a serem resolvidas. Não pune o seu parceiro ou parceira o tempo inteiro. Isso é uma coisa que, estudando terapia de casal, eu vejo que é muito útil. Então, tá bom, a gente vai ter que resolver a questão daquele dia, daquela festa que não gostei como você me tratou. Mas eu posso voltar para casa e falar, eu vi que tem passagem em promoção na Páscoa para ir para a Chapada dos Veadeiros, vamos? Que eu já sei que era um programa nosso. Porque você mostra para o outro que você ainda está comprometida com a relação.
Nossa, moço.
Mas que você não esqueceu aquele problema, ao invés de você punir tudo.
Porque parece que tem um problema, parece que a gente terminou.
É.
E tá um caixão, aí resolve o problema, aí volta o relacionamento. Tipo, caraca,
exatamente.
Gente...
E as coisas não vão ser resolvidas assim.
Nossa, é real. Isso é muito real. Aí. Carol, maravilhosa.
Muito obrigada.
Muito obrigado pela sua participação. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles te encontram? É milhares de lugares, assim, mas ó, quais são os milhares de lugares que te encontram?
Amores Possíveis nos players de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google. Amores Possíveis no YouTube. Aí eu tô toda segunda-feira na Rádio CBN, de 3 a 3 e meia, dentro do estúdio CBN. Mas se vocês não ouvirem, dá pra procurar nos players de podcast CBN/Amores Possíveis. E no Instagram eu sou CarolTilkian_Amores Possíveis. Coloquem Amores Possíveis em todos os lugares, vocês vão me encontrar.
Eu quero falar pra você que eu sou um... Hoje em dia, mais nem tanto, assim, mas já fui um excelente ouvinte da Rádio CBN. Sou muito fã.
Ai, que massa.
Já ouvi demais, assim, me acompanhou muito, assim, programas maravilhosos.
É, eu amo estar lá. Um beijo para a Tati e Nando, que apresentam o programa Jana, que é a produtora maravilhosa.
E um beijo pra você que assistiu nosso episódio aqui até agora. Muito obrigado pela sua companhia. E é nóis. Valeu!